Bom dia, Ibabe. Eu sei que alguns de vocês, quando viram o pastor Ed René, pensaram: é ele. Não é. Finja que você gosta de mim, por favor. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39. Lucas 1. A partir do verso 39, espero que vocês estejam em paz, estejam bem, que as suas famílias estejam bem e que seja um tempo de Deus falar conosco, no nosso coração. Lucas 1, 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria, e aí se inicia uma canção maravilhosa, linda, conhecida de quase todos nós. Lucas tem a intenção de, com muita investigação, de com muito cuidado, contar a história do Evangelho, contar a história da redenção, falar sobre Jesus, o que ele ensinou, o que ele fez. E quando eu olho para o Evangelho segundo Lucas, logo no seu início, e eu vejo ali o nome de Herodes, me passa a sensação de que mais uma vez nós ouviremos a história da crueldade, que mais uma vez ouvir a história é escutar os atos cruéis, abomináveis de gente que tem poder. Parece que Lucas vai começar a narrar os feitos grandiosos do grande Herodes. Herodes, que significa descendente de heróis. Me dá a sensação, eu tenho a intuição de que é por esse caminho que ele vai. De que ele vai listar as riquezas que foram alcançadas. Que ele vai descrever de maneira muito detalhada o quanto esse homem estava disposto a matar para se manter no poder. Eu sei que vocês conhecem essa história, mas para se manter no poder ele matou a própria esposa, matou a sogra, matou 3 dos seus filhos. Toda vez que alguém se destacava, que alguém tinha algum tipo de admiração do povo, ele se sentia tão inseguro, ele se sentia tão acuado, com medo de perder o trono, que ele estava disposto a matar. Mas, graças a Deus, para minha surpresa, Lucas não se detém aí. Lucas não diz para nós que a história é a história dos grandes heróis, que tem o mastro na mão, que tem o poder na mão, que estão guiando o navio e o mundo. Não, ele desloca a sua câmera e começa a apontar para um homem chamado Zacarias. Me chama a atenção que Lucas, quando vai contar a história da redenção, ele fala do templo, porque é um momento da história onde os sacerdotes se corromperam. É um tempo na história onde os saduceus fizeram acordos com Roma e já não estão mais interessados em libertação. Pelo contrário, estão tranquilos com a famosa paz romana. Eram muitos sacerdotes, pelo menos 20 mil sacerdotes trabalhavam durante o ano no templo. Por serem tantos sacerdotes, eles eram divididos em 24 grupos, 24 turnos. E durante o ano, eles se revezavam, servindo nas diferentes tarefas que eram necessárias. Zacarias é uma dessas pessoas, é um desses sacerdotes. E ele está ali, ele foi escalado, ele foi sorteado. E foi sorteado para uma das coisas mais incríveis que um sacerdote poderia fazer no templo, que era oferecer a oferta de incenso. Dizem os comentaristas que isso era tão honroso e eram tantos sacerdotes para poucas oportunidades de fazer isso, que era bem provável que um sacerdote faria isso apenas uma vez na vida, e muitos nem isso. Então é um momento muito importante para Zacarias, é um momento icônico, é um momento maravilhoso, e Deus está contando através de Lucas uma história que passa pelo templo. Esse templo que se corrompeu, esse templo que foi transformado em covil de ladrões, mas ainda existem pessoas ali que são justas, que são íntegras, que são honestas. Ainda há gente esperando a redenção. E eu fico começando a imaginar que ao invés de falar do governo, ao invés de falar da política, Lucas vai se demorar falando da religião organizada, institucional. Ele vai trazer informações, ele vai nos elucidar, ele vai mostrar o quanto os sacerdotes foram importantes para o processo da retomada da dignidade do povo de Israel. No entanto, enquanto Zacarias está ali, no momento maravilhoso da sua jornada, espetacular, está no segundo lugar mais sagrado do santuário, que é o lugar santo, quando ele está ali para oferecer a sua oferta de incenso, ele vê um anjo. E quando ele vê aquele anjo, ele fica perturbado, ele fica com medo, ele conhece as histórias. Ele sabe que quando os anjos se revelavam, Deus derramava juízos, Deus fazia coisas incríveis. Um anjo presente era a revelação sobre o futuro. E ele começa a ficar com medo. No entanto, o anjo diz, não tenha medo. E começa a falar com ele. Dizer que ele vai ser pai. Dizer que ele estaria aqui junto com essas famílias apresentando o seu bebê. Zacarias, você vai ser pai, a sua oração foi ouvida. A oração por um filho, a oração pela redenção de Israel. E ele começa a narrar quão grandioso será esse menino. Ele será alguém que fará coisas incríveis, sensacionais, inesquecíveis. No entanto, ao final de toda a descrição de como será esse menino, Zacarias duvida. Zacarias fica incrédulo diante do que o anjo está dizendo. E aí ele recebe, vamos dizer assim, um castigo. Por conta disso, o anjo se apresenta e diz, sou Gabriel. Quando ele disse isso, sou Gabriel, quase que Zacarias caiu. Porque ele conhecia as histórias desse anjo. O mesmo anjo que havia se apresentado a Daniel, na época do exílio. Anjo que carregava consigo desígnios, verdades, que desmantelavam os poderosos, era esse anjo. E o anjo diz, porque você não acreditou, você ficará mudo, até que os acontecimentos de fato aconteçam. E aí a câmera sai do templo. Lucas não vai contar a redenção a partir da religião institucional, porque o único que ele poderia usar naquele momento recebeu um castigo de ficar calado. É como se Lucas estivesse dizendo assim para nós, vocês, ocupados demais com a religiosidade, vocês, ocupados demais com os espaços sagrados, vocês que acham que a grande honra da vida é oferecer um incenso, vocês, eu tenho um desígnio, eu tenho um decreto, se calem, fiquem em silêncio agora. Esse é o primeiro, vamos dizer, milagre registrado por Lucas. O primeiro ato miraculoso que Lucas registra é um anjo fazendo um sacerdote se calar. Como quem diz assim, Zacarias, você não acredita nas palavras da revelação. A questão não é que você ficou velho. A questão é que você perdeu o brilho. Você já não acredita mais nas histórias que você tanto narra. Porque você sabe, por exemplo, que Sara foi mãe de Isaac e é muito idosa. Por que que Isabel não poderia ser? Você sabe que eu, o Deus Todo-Poderoso, na verdade, abriu a madre ou deu possibilidades de que um filho nascesse de Raquel, de Rebeca. Você conhece a história do pai e da mãe de Sansão, mas essas palavras da revelação não foram suficientes para que você entendesse o que eu estou falando agora com você. Se você não crê nas palavras da revelação, que palavra você tem para oferecer? E ele continua, você também não crê nas palavras da sua oração, porque você orava por isso, você clamava por isso, você se ajoelhava por isso, e agora que eu estou aqui para responder, você não crê. Se você está no lugar sagrado, se você está com incenso na mão, se você tem tantas histórias colecionadas na alma, e ainda assim, Você não acredita no que foi dito? É melhor você ficar calado. Outras pessoas falarão. Outras vozes se levantarão. É assim que eu vou contar a história da redenção. Zacarias termina o seu tempo de trabalho. Cada sacerdote, pelo menos, trabalhava no templo 2 vezes no ano. E cada ocasião de trabalho era 1 semana. Ele termina a sua semana e vai para casa. Ele vai para casa sem poder contar para sua esposa o que aconteceu. Ele vai para casa sem poder dizer para ela que ela vai ser mãe. Ele vai para casa sem poder recitar um poema para convencê-la a namorar. Ele deve ter olhado para ela e dito assim, E ela entendeu, porque ficou grávida. Quando ela fica grávida, ela diz assim, isso é obra do Senhor. Deus tirou de mim a minha vergonha. A primeira pessoa no Evangelho de Lucas a dar um testemunho sobre Jesus, ou sobre Deus, na verdade, a primeira pessoa a dar um testemunho sobre a ação miraculosa do Senhor é uma mulher idosa que vivia sendo chamada de infiel a Deus, porque se não tinha filhos, dizia-se naquela experiência cultural e religiosa de que uma mulher que não tinha filhos é porque era alguém que estava sob desaprovação de Deus. Era alguém que estava sob o juízo de Deus. Aquela mulher que ficou a vida inteira sendo tida como alguém que era indigna, é a primeira no registro de Lucas a testemunhar sobre a ação miraculosa de Deus, um Deus que agiu na sua humilhação. Muito antes de alguém dizer, eu era cego e agora vejo, aquela mulher disse, Deus tirou a minha humilhação. Maria, então, entra nessa história, que foi o texto que eu li. Isabel começou, então, a viver a sua experiência de gestação. Lucas diz que ela ficou escondida, ficou reclusa em casa durante 5 meses. A Bíblia não diz por quê, qual era a razão dela esconder das pessoas que ela estava grávida, ou de não estar animada para contar para as pessoas que ela estava grávida. Ela ficou ali, feliz, grata, mas isolada. Nesse meio tempo, Maria também recebe a visita de um anjo, o mesmo anjo Gabriel, que vocês sabem, é uma história maravilhosa. E ele anuncia que ela seria a mãe do Emmanuel, ela seria a mãe do Filho de Deus, ela seria a mãe de Jesus. Quando ela escuta tudo isso, ela fica também perturbada, ela fica com medo, ela também faz perguntas, mas ela crê. Ela crê. E no finalzinho das palavras do anjo, ele diz algo muito especial. Claro, tudo é especial, mas algo muito especial. Enquanto ele vai falando para ela, vai profetizando sobre a vida dela, dizendo que ela será mãe de Jesus, ele diz, inclusive, Isabel, a sua parenta, está grávida. Aquela de quem diziam, aquela mulher é estéril, já está grávida de 6 meses, está no 6º mês. Por que que o anjo faz isso? E ele termina e vai embora. Essa frase é muito forte. O anjo a deixou. Como quem diz assim, a jornada vai ser difícil, a sua experiência com tudo isso que você recebeu de boa nova não vai ser fácil mesmo. Você terá que enfrentar uma série de desafios, mas eu estou indo embora. O anjo foi embora. Mas ele não vai embora antes de deixar no coração dela um nome. Não é à toa que ele diz Isabel. Não é à toa que no final do seu discurso ele diz o nome daquela mulher. É como quem nos ensina nessa manhã que por mais que nós vivamos experiências sobrenaturais, por mais que Deus possa tocar a minha e a sua vida de maneiras das mais diferentes, por mais que Ele tenha poder de manipular a natureza, por mais que Ele possa usar experiências invisíveis, por mais que Ele tenha na sua voz comandos que podem mudar o mundo, Deus escolheu sussurrar no seu coração o nome de alguém. Deus escolheu sussurrar na sua alma o nome de alguém para dizer para você, É verdade que o anjo deu a boa nova. É verdade que o anjo mostrou o futuro. É verdade que o anjo visitou aquela menina, aquela casa, aquela mulher. Mas quem vai dar continuidade a essa história? Quem vai caminhar com você? Quem vai revelar o coração de Deus para você? Não é o anjo, é a comunidade. E não é qualquer comunidade. É uma comunidade que o próprio Deus sussurra no seu coração. São nomes que se tornam tão importantes para você, que você faz o que Maria fez. Ela acaba de receber essa notícia. Ela acaba de começar a compreender que a sua vida vai mudar. E o que ela decide fazer? Uma viagem. Mais de 100 quilômetros em terreno acidentado. Ela faz uma viagem para visitar Isabel. E ela não faz isso porque Isabel e Maria eram muito, muito amigas antes disso. Ela não faz isso porque sempre teve uma empatia diferenciada por Isabel. Ela não faz isso porque Isabel era sua conselheira. Ela faz isso porque o próprio Deus colocou no coração dela o desejo de estar perto de alguém que seria usado pelo Senhor, ou usada pelo Senhor, para ajudá-la a desenvolver todo o potencial que estava nela. Que ajudaria aquela mulher chamada Maria a alcançar aquilo que Deus havia colocado sobre a sua história. É como se o anjo dissesse assim para Maria: Maria, tem alguém com quem você pode conversar, que vai entender o que está acontecendo com você. Tem alguém com quem você pode se abrir, que vai te acolher. Tem alguém com quem você pode travar conversas profundas sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Eu sei que parece que é uma coisa muito isolada, muito única, algo que te impede de se relacionar. Por isso que o próprio Deus está dizendo: tem gente aí que pode trilhar esse rumo com você. Maria fica tão impactada que ela se move. O texto diz que ela se apressa, se prepara e viaja. Ela vai. É verdade que foi o anjo que disse para ela: não tenha medo. Mas foi a comunidade que ajudou a que aquela mulher fosse encorajada. Foi a comunidade que a ajudou a perceber que a sua fé podia ser fortalecida. O anjo disse: alegra-te. Mas foi a comunidade que fez ela sorrir. Foi a comunidade que vibrou. Foi a comunidade na pessoa de Isabel e de Zacarias que a acolheu de uma forma sobrenatural. Algumas vezes na vida, Deus fez isso comigo e Ele faz com você. Quando eu tinha, sei lá, 16 anos, eu tenho 41 agora. Quando eu tinha 16 anos, eu passava por uma loja de CDs. Alguém lembra o que é CD? É fácil entender para vocês? Por favor, pode passar um glossário ali, alguma coisa? E naquela época, eu já cantava na igreja, e eu cantava músicas, vamos ver quem lembra, Melissa. Alguém conheceu Melissa? Levante a mão, Melissa. Poucas pessoas. Cristina Mel. Aí já, alguém falou até o Glória ali, ó. Eu cantava Aline Barros. Ah, seus gospel. Eu cantava porque a minha voz era muito fina. E um dia eu passei e encontrei um CD de um cara chamado Paulo César Baruch. Uma roupa bonita. Eu comecei a ouvir o CD ali na loja. E enquanto eu ouvia o CD e me emocionava no meio da loja, para mim foi muito claro que Deus sussurrou aquele nome no meu coração. Não que nós seríamos amigos íntimos, não que Ele me ajudaria a desenvolver o caráter de Jesus de uma forma instantânea, mas havia naquela pessoa algo que vinha da parte de Deus, que tinha a ver com a minha vida. E o que eu fiz? Comecei a persegui-lo. Aonde ele ia, eu ia atrás. Claro, quando era o lugar que dava para ir de trem e ônibus. Quantas vezes chegando em casa meia-noite e meia, estava na balada? Não, estava com Baruch. Mas o que me fez me deslocar, o que me fez me apressar, me preparar, não foi uma admiração artística, por mais que ele seja uma das pessoas mais incríveis artisticamente que eu conheço, mas porque é como se alguém tivesse sussurrado o nome. E tantas coisas aconteceram, e como ele me esticou, de longe e de perto. Quando eu comecei a caminhar um pouco mais junto com ele, Deus sussurrou o nome do Saldiba. Deus sussurrou o nome do Carlos Credidio, que vocês não conhecem, do Edu, não só o Edu daqui, mas o Edu que agora mora em Florianópolis, da Vera. E todas as vezes que eu ouvi essa voz e atravessei montanhas e percorri quilômetros, todas as vezes que eu entendi que havia algo de Deus nessa comunidade, eu me alegrei, eu me senti agraciado, e não fisicamente, eu cresci. Na caminhada, outras pessoas me encontraram e disseram que Deus sussurrou meu nome no coração delas. E Deus continua fazendo isso. E infelizmente, a nossa vida louca vai tirando de nós essa oportunidade de, enquanto estamos aqui, desenvolver vínculos espirituais tão profundos que nós estamos dispostos a fazer coisas que, de fato, nos custam. Porque essas vidas são mais do que vidas, elas são vozes de Deus na nossa história. Maria, ela vai. E quando ela chega lá na casa de Zacarias e Isabel, quando ela entra por aquela porta, ela apenas saúda. Ela apenas diz palavras de cumprimento, de olá. Quando Isabel escuta a voz de Maria, ela começa a tremer. A criança no seu ventre se agita, ela fica emocionada, ela começa a andar pela casa, ela fica não acreditando naquilo, é impossível. Maria está na minha casa. Ela recebe Maria como se fosse a visita mais importante no mundo, e realmente era. Quando você escuta essa voz de Deus, quando você se rende a essa perspectiva de que a comunidade é o lugar onde Deus se revela de formas diferentes, e que nós, sendo amigos espirituais, ajudamos um ao outro a crescer em humildade, em generosidade, em bondade, em caráter de Cristo, a sua presença é celebrada, a sua presença é motivo de alegria, você não é um peso, porque se for um peso, é porque esse nome não foi sussurrado por Deus. Se é alguém que te acolhe como se você fosse um estorvo, é porque essa pessoa não foi colocada no seu caminho pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando é do Senhor, irmão, dá match. Como dizem meus amigos, o santo bate. E aquela casa começou a experimentar uma visitação do Espírito Santo de Deus, só porque duas mulheres estavam perto uma da outra, carregando vida, gerando vida, cumprindo profecias, moldando futuros para a glória de Deus. E naquela casa, que era apenas uma casa, que nós nem sabemos onde é, nas montanhas da Judéia, naquela casa estava acontecendo aquilo que mudaria o planeta inteiro, mas Herodes não sabe. E não importa, porque é assim que Jesus está escrevendo a história do seu reino, em casas, com pessoas que celebram a presença um do outro, pessoas que não precisam performar, pessoas que não precisam fazer esforço para colocar você na mesa, porque o seu nome foi sussurrado, porque a sua história se entrelaçou, e quando essa porta se abre e vocês estão na mesa, é maravilhosa a manifestação do Espírito Santo de Deus. E sabe o que é incrível? A presença de Deus era tão maravilhosa, tão surpreendente, que eles não conseguiam mais falar, eles cantavam. Não conseguiam apenas colocar palavras para fora, colocavam melodias, compunham arte. Porque a comunidade de Deus, quando ela é reunida pelo Espírito de Deus, e quando ela desfruta dessa experiência maravilhosa do afeto compartilhado, não é performance, não é tarefa, não é obrigação, é vida gerando vida, é comunhão sincera, não é nada fabricado. A gente não consegue falar sem chegar em Jesus. Nós não conseguimos falar sem cantar. Nós não conseguimos nos relacionar sem o coração arder. Nós não conseguimos estar perto um do outro durante um período de tempo sem sentir a nossa alma sendo tocada pela presença do Altíssimo. E a gente fala para o outro: estou até arrepiando. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo disse que nós nos enchemos do Espírito Santo falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. A comunidade, essa comunidade que é soprada por Deus, essa comunidade que é construída sobre a verdade, essa comunidade que não se preocupa com posições, com recursos financeiros, não me interessa se você tem poder de me colocar num lugar maior, não me interessa se você tem condições de me ajudar financeiramente, não me interessa se você carrega consigo algum valor que eu poderia usar. Não, não, essa mesa ninguém usa ninguém, nessa mesa ninguém cobiça nada de ninguém, nessa mesa o Espírito Santo de Deus é tão poderoso, é tão pleno, ele nos enche de tal maneira que nós só vemos um irmão e uma irmã para caminhar em comunhão. É verdade, você recebe palavra do alto, mas você a vive com quem caminha do seu lado. É verdade, Deus revela coisas profundas, mas elas só são profundas quando eu as desenvolvo com alguém. Não há nada profundo que Deus tenha te dado que não seja para que você transforme em serviço na vida de alguma pessoa. Não há nada profundo que Deus tenha te revelado que não seja para que você desenvolva algo que abençoe gente. Então elas estão ali, cantando. Vou chamar já o Alan aqui. Elas estão ali cantando, celebrando. E eu me lembrei de tantas ocasiões, tantas ocasiões, em que na mesa a gente começava falando de futebol e terminava chorando, falando de Jesus. A gente começava falando de Big Brother e terminava falando do Davi. Aí tem que ser sincero, né? A espontaneidade do Espírito é algo lindo, gente. O Espírito não é um ventilador que eu ligo e coloco na direção que eu quero. Ele é vento livre, vento impetuoso e libertador. E quando você vai ver, você está falando das suas feridas que você não queria falar. E quando você vai ver, você está contando os seus segredos que você não queria contar. E quando você vai ver, você está sonhando de novo, está desejando de novo, está esperando de novo. Porque quando Maria estava ali com Isabel, Isabel olhou para ela e disse: você é bendita, Isabel. Eu sei, eu Isabel sei. Perdão, você é bendita, Maria. Eu Isabel sei o que é as pessoas comentando sobre mim. Falavam de mim pelos corredores. Falavam de mim quando eu ia no mercado. Falavam de mim, diziam que eu devia ter pecado secreto. Diziam que eu devia ter alguma coisa desajustada. Cadê meu filho? Eu sei o que é falarem de você, mas saiba de uma coisa, Maria, só existe um jeito de curar o que falam de você, é escolher melhor quem fala com você. Cuide das suas conversas e a sua reputação não será tão importante. Cuide das suas conversas e o que falam de você não afetará tanto. E elas estão ali, e Maria está ouvindo da boca da sua parenta, da sua amiga: você é abençoada. Quando disserem que você traiu José, não creia, você é abençoada. Quando falarem quem é você para ser mãe de Jesus, não tenha medo, você é abençoada, bendita entre as mulheres. Essa casa, essa mesa, essa comunidade é comunidade de legitimar, de abençoar. Querido e querida, ó, imitei a pastora Roseni agora. Querido e querida, você não tem noção do poder das palavras que estão em você. Palavras de afirmação, palavras de acolhida, palavras de compreensão, palavras de paz. Quando nós tivermos mais pessoas conversando com a gente, se importaremos menos com as pessoas que falam da gente. E aí a Maria começou a cantar também. E ela começa a cantar: minha alma engrandece o Senhor. O Senhor que resiste a esses soberbos, que empurra os tronos dos despostas, dos tiranos, dos déspotas e dos tiranos, mas que cuida de quem não tem quem cuide deles. O que eu quero dizer com isso para terminar? A canção que nasce dessa mesa, dessa comunidade, a canção que nasce de experiências de sinceridade, de fraternidade verdadeira, nunca acabam ali. Maria não fica contando vantagem, Maria não fica elogiando Isabel e Isabel Maria. Não é uma reunião privada que termina ali. Elas começam a cantar sobre um Deus que interfere na realidade. Elas começam a cantar sobre um Deus que cura desamparados. Ela começa a cantar sobre um juiz verdadeiro e justo que vai derrubar Herodes. Ela começa a dizer que não é Roma que tem a última palavra. Porque quando nós nos unimos em humildade, afeto e verdade, a nossa vida, a nossa relação, a nossa conversa, ela se torna instrumento de bênção para as nações. Ainda que seja a nação que é o nosso vizinho, a nação que é o nosso parente. A minha oração hoje, compartilhando com vocês esse texto, é a seguinte. Primeiro, respeite os anjos. Respeite as manifestações sobrenaturais. Quem sou eu para mexer com isso? Respeite. Busque sim contemplações que tocarão o mais profundo do seu ser. Continue. Mas não se esqueça. Pode ser o anjo te dizendo, não tenha medo, mas é a comunidade que te encoraja. Pode ser o anjo te dizendo, alegra-te, mas é a comunidade que celebra com você. Pode ser um anjo dizendo, és agraciada, mas é a comunidade que te legitima e te lembra que você é uma bênção. Maria não queria ir embora, ficou 3 meses lá. Imagina você, irmão, recebendo uma visita. Que decide ficar 3 meses na sua casa. Alguém fala, mas era Maria, né? Não era apenas Maria. Era alguém que quando está comigo, me lembra que a vida é muito maior do que eu imaginava. Que Deus abençoe vocês. E que você ouça os nomes que foram soprados no seu coração e vá atrás. Se você for acolhido, é porque é de Deus. E que você seja um nome soprado no coração de alguém. E quando forem até você, diga, a mesa está posta. Fale até que a sua fala vire canção. E no final de tudo, toda a honra e toda a glória é daquele que se doa, que se entrega e que se revela no cuidado que nós temos em relação ao próximo. O nosso Senhor Jesus de Nazaré. Amém.